Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6. O combate nupcial. Chegou o dia em que os noivos de Aracy deviam disputar a posse da famosa virgem. Era a hora em que o sol sondo a crista da montanha estende pelo mão vale sua araçoia de ouro. A grande nação Tocantins cerca a vasta campina. No centro estão os anciãos, que formam o grande carbeto. Em frente aparece Aracy, a estrela do dia, que é de ser o premio da constância e fortaleza do mais destro guerreiro. Chaminho acompanha a fia filha, nesse momento vendo remosa com a lembrança do dia em que Takaké a conquistou, lutando com os mais feros mancebos Tocantins. De um e outro lado seguem pela ordem da idade os moacaras. Cada um cerca-se da esposa, das servas e das filhas, que vieram para assistir ao combate. É a única das festas guerreiras, em que o rito Tupan concentrizente a presença das mulheres, porque se trata das suas glorias, contemplando o esforço heroico dos mais nobres guerreiros, para conquistar a formosura de uma virgem, as outras virgens aprendem a prezar a castidade, e as esposas se ufanam de guardar a fé ao primeiro amor. Taque, o grande chefe dos Tocantins, preside ao combate, orgulhoso pela valente nação que dirige, como pela formosa virgem de que é pai. Quando seus olhos admiram a multidão de guerreiros, servos do amor de Aracis, que se preparam a disputar a esposa, o grande Exi ergue a fronte soaber como o velho hipelho da floresta coroado de flores. Os noivos distinguem-se dos outros guerreiros pelo bracelete de contas verdes, que o guerreiro cinge ao pulso da esposa, quando rompe a liga da virgindade. Lá caminha Pirajá, o grande pescador, senhor dos peixes do rio, a quem obedece o manachai e o golfinho. Junto dele ergue-se Irassu, que tomou este nome do valente guerreiro dos ares, pelo ímpeto do assalto. Vem depois Arariboia, a grande serpente das lagoas, Kawatá, o corredor das florestas Cori, o altivo Pinheiro, e antos outro, Itanda Mancebos, e já guerreiros de fama. Entre todos, porém, a soma Jurandir. Sua fronte passa por cima da cabeça dos outros guerreiros, como o sol quando se ergue entre as cristas da serrania. Os músicos fizeram retroar os borés, anunciando o começo da festa, e os servos do amor se estenderam em linha pelo meio da campina. Então os nengaçarras levantaram o canto nupcial. A esposa é a alegria e a força do guerreiro. Ela acende em suas veias um fogo mais generoso que o do Caim e prepara para seu corpo o repouso da cabana. Por isso o primeiro desejo do mancebo, quando ganha nome de guerra, é conquistar uma esposa. Não basta ser valente guerreiro para merecer a virgem formosa, filha de um grande chefe, é preciso a paciência para sofrer e a perseverança no trabalho. Aracy, estrela do dia, filha de Tiaque, será a alegria e a gloria do mais forte e do mais valente. Os filhos que ela gerar em seu seio, onde corre o sangue do grande chefe, serão os maiores guerreiros das nações. Taque deu sinal, o combate começou. Pirajá foi o primeiro que saiu a campo, e clamou esgrimindo Takape. Aracy, estrela do dia, tu serás esposa do guerreiro Pirajá, que te vai conquistar pela força de seu braço. Avançou Irassu e disse. A virgem formosa ama ao guerreiro Irassu e a de pertencer-lhe. A noiva canta Aracy ama o mais var forte e mais valente. Ela pertencerá ao vencedor, e que vencer a bravura dos outros guerreiros, como venceu a vontade da esposa. A voz maviosa da virgem rafagou a esperança de todos os campeões, mas Isozizor no sove um nobre semblante de Jandir, o escolhido de sua alma. Os dois guerreiros travaram a pugna, os tacapes girando nos ares encontravam-se como madeiros arrojados pelo remoinho da cachoeira. Afinal, Pirajá, ameaçado pelo bote do adversário, recuou um passo do lugar em que se postara. Pela boi do combate estava vencido e teve de deixar o campo. Arariboia tomou seu lugar e o combate prosseguiu com varia fortuna até Curique, expelindo o vencedor. Manteve-se firme contra todos que vieram disputá-lo. Faltava Jurandir. O estrangeiro avançou gravemente, como convinha um grande guerreiro da nação araguaia. Ele queria dar ao vencedor de tantos combates o tempo preciso para descansar. A mão do guerreiro arrastava pelo chão Atacabe, que desdenhava erguer para um combate sem gloria. Quando Jurandir se achou em face do vendor, levantou a voz e disse, para merecer Aracy, a estrela do dia. Jurandir queria vencer a 100 guerreiros, e não combater um guerreiro fatigado. Tu impunhas um tacape, toma outro habituado a vencer, ele restituirá a teu braço a força que perdeu. Basta Jurandir esta mão, para te arrebatar todas as tuas vitorias. E disse arremessou a arma aos pés do adversário. Core, pensando que seu rival atacava, desfechou-lhe o golpe. Mas Jurandir apaparou na mão firme, arrebatando do Takep que o ameaçava, arranca o guerreiro do chão. Assim o pinheiro que o tufão arrebata, antes de partir o tronco, desprende a raiz da terra, onde nada o abalava. Jurandir ficou só no campo. Mas todos os noivos se haviam mostrado valentes guerreiros, talvez nas outras provas a saíssem vencedores. Os músicos tocaram os borés e os jovens caçadores trouxeram para o meio do campo a figura da noiva. Era um grosso touro de madeira, no qual a mão destra de um pajé entalhara com o dente da cotia a cabeça de uma mulher. Três caçadores vergavam com o peso da carga e foram precisos deles para trazê-lo desde a cabana do pajé até o campo, onde ficou semelhante a uma mulher sentada. Na véspera, o pajé burnira de novo com a folha da sambaiba o touro de madeira e o esfregarra com a banha do teu para que ele escorregasse da mão do caçador. Depois os mancevos reiros espalharam pelo troncos de árvores com as de cortadas com as ramas e as folhas e fincaram cercas de estacas entre os barrancos da varzia que ia morrer à margem do rio. Itaquetlai, os guerreiros começaram a nova prova, mais difícil que a primeira. Era preciso que o guerreiro à disparada levantasse do chão, sem parar, o torro de madeira e se defendesse dos rivais que o assaltavam para tomá-lo. Esse jogo era o emblema da agilidade e robustez que o marido devia possuir para disputar a esposa e protegê-la contra os que usassem desejá-la. Na primeira foi de Frijurandir quem mais rápido chegou. Como o condor que requebatendo o voo leva nas garras a tartaruga adormecida, assim o veloz guerreiro suspendeu a figura da esposa e com ela arremessou-se pela campina. Os outros o seguiam ardendo em intos de roubar a presa. Na planície aberta seria vão intento, porque nenhum corria como o estrangeiro. Mas Jurandir achava diante de si, para tolher-lhe o passo, as árvores desderrubadas, os barrancos profundos e outros obstáculos proposito acumulados. Não hesitou, porém, o destemido mancebo. Salvou a covas, galgou as caiçaras e subiu pelos galhos que estrepavam o chão. Uma vez os guerreiros se aproximaram tanto que Jurandir sentiu nos cacabelos o sopro da respiração ofegante. Em frente erguesse a alta estacada. Se tentasse subir carregado como estava, os guerreiros com certeza o alcançariam a tempo de arrancar-lhe a presa. Então arremessou pelos ares o touro de madeira, como se fosse o tacape de um jovem caçador, e seguiu a pó. Sempre vencedor dos assaltos rivais, Jurandir percorreu a vasta campina e foi colocar a figura da esposa no meio do carbeto dos anciãos. Ali era o termo da correria. O guerreiro que chegava a esse ponto com a carga sai triunfante da prova. Ele mostrava como arrebaria a esposa do meio dos inimigos e a defenderia contra seus ataques até recolhê-la em um asilo seguro. De todos os guerreiros, só Curi e o Irassu conseguiram ganhar a prova, mas nenhum com a galhardia de Jurandir. Curi por vezes foi alcançado, e só com zon dos outros deveu vê-lo escapar-se. O Irassu recuperou a presa já perdida, porque Pirajá, que a havia empolgado, falseou na corrida e tombou. Os três vencedores entraram de novo em campo para decidir entre si. O triunfo não se demorou. Jurandir o arretorou, como o gavião arrebata a presa que disputam duas serpes. Soaram os borés, e ao som do canto de triunfo entoado pelos lengaçarras, os chefes e os guerreiros saudaram o vencedor dos vencedores. Quando voltou o silêncio, o Gibe, o grande pajé dos Tocantins, estava em pé no meio do campo. Junto dele, uma das velhas mães dos guerreiros segurava o camucim da Constancia, que tinha o bojo pintado de vermelho. O pajé disse, não basta o guerreiro ser já forte ou te valenha merecer a esposa. É preciso que tenha a Constancia do varão e não se perturbe com o sofrimento. É preciso que ele tenha a aprensia do tatu e suporte sereno as mortificações das mulheres e as importunações das crianças. O guerreiro que não tem Constancia e paciência, depressa gasta suas forças. O rio que se derrama pela varzeia nunca verá suas margens cobertas de grandes florestas. Assim é o guerreiro que não sabe sofrer e derrama sua alma em lamentações. Nunca ele será pai de uma geração gloriosa, nem verá sua cabana povoar-se dos guerreiros de seu sangue. Se queres merecer a filha de Itaquê, mostra, Jurandir, que és varão ainda maior do que o famoso guerreiro que todos admiram. O grande pajé levantou o tampo do camucim e descobriu uma abertura, bastante para caber o punho mais robusto guerreiro. Jurandir meteu a mão no vaso, O semblante sempre grave do guerreiro cobriu-se de um sorriso doce como a luz da alvorada, e seus olhos, mais contentes que dois saís, pousaram no rosto de Araci. O camucim da Constância continha um formiguegueiro de saúvas, que o pajé havia fechado ali na última lua. Assoladas pela fome de tantos dias, as formigas vorazes se prepararam para dilacerar a primeira vítima que lhes caísse nas garras. A dentada da saúva, que anda solta no campo, dó como uma brasa, quando são muitas e com fome, queimam como a fogueira. Todas as vistas se fitaram no semblante do guerreiro, para espreitar-lhe um mínimo gesto de sofrimento. Mas Jurandir sorria, e seus lábios ternos soltaram o canto do amor. De propósito, o guerreiro adoçou a voz, para não parecer que disfarçava o gemido com o rumor do grito guerreiro. Assim cantou ele. A dor é que fortalece o varão, assim como o fogo é que enrija o tronco da crauba, da qual o guerreiro fabrica o arco e o tacape. A Jussara tem setas agudas, mas Araci, quando atravessa a floresta, colhe o coco de mel, embora a palmeira lhe espinhe a mão. O ferrão da saúva dói mais do que o espinho da Jussara, mas Jurandir acha o mel dos lalábios de Arzi menos doce do que o coco da palmeira. Quando Jurandir era jovem caçador, gostava de tirar a cotia da toca, embora o seu dente agudo lhe sarjasse carne. O ferrão da saúva não doia como o dente afiado, e Jurandir sabe que o pelo dourado da cotia não é tão macio como o colo de Araci. Jurandir despreza a dor. Seus olhos estão bebendo o sorriso da virgem, mais suave que o leite do sapoti. Sua mão está sentindo o roçar dos cabelos da virgem formosa. Os anciãos deram sinal para com o eplo e rova da Quantasia, mas o guerreiro continuou o seu canto de amor. A cumaria de no lábio do guerreiro, mas torna mais gostosa a carne do veado assada no moquém. O caim queima a boca do guerreiro, mas derrama a alegria dentro da alma. A salva arde como a cumari e queima como o caim, porém torna os beijos de Araci mais saborosos. E o amor de Jurandir espuma como vinho generoso. Araci é de sorrir de felicidade quando o filho de seu guerreiro lhe rasgar o seio. Jurandir não tem corpo para sofrer. Com o sorriso de Araci lhe enche a alma de amor. Foi preciso quebrar o camucim para que o guerreiro pudesse retirar a mão de inflamada que ficara. O grande pajé esfregou na pele vermelha o suco de uma erva dele conhecida e logo desapareceu a inchação. Faltava a última prova, chamada a prova da virgem. As outras serviam para conhecer o valor, a destreza e robustez do guerreiro, assim como a força de seu amor. Nesta era que a virgem podia mostrar seu agrado pelo vencedor ou livrar-se de um esposo, que não soubera ganhar-lhe o afeto. Os cantores disseram, Tupã deu asas a Nambu para que ela escape às garras do carcará. Tupã deu ligeireza à virgem, para que ela fuja do guerreiro que não quer por esposo. Mas a Nambu, quando ouve o canto do companheiro, espera que ele chegue para fabricar seu ninho. A virgem, quando a segue o guerreiro que a prefere, pensa na cabana do esposo e corre devagar para chegar depressa. Araci deixou a mãe e avançou até o meio do campo. O grande pajé colocou Jurandir na distância de uma mussurana, que cinge 10 vezes a cintura do guerreiro. Estrela do dia lançou para as espadas as longas tranças negras que voaram ao sopro da brisa. Arqueou os braços mimosos, vestidos com franjas de penas, ou como as asas brilhantes do arirama, e quando soou o sinal, desferiu a corrida. Jurandir seguiu-a. Ele conhecia a velocidade do pé gentil de Araci, que zombava do salto do jaguar. Nem que pudesse alcançá-la, o guerreiro tentaria, depois de vencedor, queria dever a esposa ao amor dela e não a seu esforço. Disputaria Araci não só a todos os guerreiros das nações, como a todas as nações das florestas, só a vontade da própria virgem não agir juntaria, pois a queria rendida e não vencida. Mas sua gloria mandava que ele, o chefe de uma grande nação, se mostrasse digno da formosa virgem, que o aceitasse por esposo. Araci voava pela campina. Às vezes trançava a corrida como o colibri que adeja de flor em flor, outras vezes fugia mais rápida do que a seta emplumada de seu arco. Quando mostrou a todos que Jurandir não a alcançaria nunca, se ela quisesse fugir-lhe, reclinou a cabeça para esconder o rubor. Jurandir abriu os braços e recebeu a esposa que se entregava a seu amor. O guerreiro suspendeu a virgem formosa ao colo e levou-a à cabana do amor que ele construíra à margem do rio. As ramas de jasmineiro e do cravire vestiam a cabana e matizavam o chão de flores. Assim foi buscar a rede nupcial que ela tecera de penas de tucano e arara. e Jurandir conduziu os utensílios da cabana. Então o estrangeiro sentou-se com a virgem no terreiro, e antes de passar a soleira da porta, revelou Araci quem era o gueiro que ela aceitara por esposo. Araci pertence ao grande chefe da ação Arrão-Aguaia. Ela teve a gloria de vencer ao maior guerreiro das florestas. Ela será mãe dos filhos de Bibirajara e terá por servas as virgens mais belas, filhas dos chefes poderosos. A palmeira é formosa quando se cobre de flores e o vento agita suas folhas verdes, que murmuram, mais formosa porém é quando as flores se mudam em frutos, e ela se enfeita com seus cachos vermelhos. Araci também ficará mais formosa quando de seus sorrisos saírem os frutos do amor, e quando o leite encher seus peitos mimosos, para que ela suspenda ao colo os filhos de Ubirajara. Araci ouviu as palavras do guerreiro, palpitante como a corça, e ornou a fronte do esposo com um cocar de plumas vermelhas, que tecera em segredo. Depois, sentindo os olhos de Ubirajara que bebiam a sua formosura, ela vestiu o aimará mais alvo do que a pena da garça. A túnica de algodão entretecida de penas de beija-flor desce das espáduas até a curva da perna, cingida pela liga da virgindade. Quando Araci passava entre os guerreiros que admiravam sua beleza, ela não corava, porque sua castidade a vestia, como a flor a sapucaia. Mas agora, em presença do guerreiro a quem ama e para quem guardou a sua virgindade, tem pejo e esconde sua formosura às vistas de Ubirajara. Os olhos do esposo são como o sol, disse o guerreiro. Eles queimam a flor do corpo de Araci. O Araci tem medo que os olhos do esposo não a achem digna de seu amor, e vestiu seus enfeites. Araci queria ser como a Juriti, e ter no corpo uma penugem macia, que só deixasse ver em sua formosura. Foi por isso que a esposa se cobriu com o seu aimará. Os olhos de Ubirajara não lhe queimarão mais a flor de seu corpo. O guerreiro respondeu. Ou a flor do igapé é mais formosa quando abre, se tinge de vermelho aos beijos do sol, do que fechada em botão e coberta de folhas verdes. Ubirajara tomou nos braços a esposa e pôs o pé na soleira da porta. Nesse momento soou um clamor, chegaram os guerreiros que vinham chamar o vencedor à presença de Itaquê. O carbeto dos anciãos tinha decidido que o vencedor, antes de receber a esposa, devia declarar quem era, pois fora recebido como estrangeiro, e ninguém na Natabo conhecia.